Livro de Salmos, capítulo 138, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, tu és aquele que vive para sempre e nós te exaltamos. Nós te exaltamos porque tu és o Senhor desta igreja, desta casa, das nossas vidas. Nós te exaltamos porque a tua palavra é verdadeira e ela para sempre existirá. Diz a tua palavra que céus e terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Então, Deus Todo-Poderoso, é esta palavra que vamos ministrar, segundo o teu Espírito Santo e segundo a voz que sai do teu trono. Então, fala comigo, fala com a tua igreja. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Como disse, é um salmo de Davi. É um salmo onde Davi está celebrando a Deus, está agradecendo, porque ele encontrou um Deus que realmente é presente. No tempo de Davi, existiam muitas nações que cercavam a nação de Israel. Existiam nações que ali, né, o Davi ainda jovem, né, como a nação do povo filisteu, ali prejudicava ainda a nação de Israel, ali por alguns momentos, ali no governo ainda antes de Saul, ali no período ali do sacerdote, sumo sacerdote Eli, depois no momento em que Samuel ainda cuidava ali da nação de Israel, ali como juiz, né, a nação de Israel ainda era oprimida. E nós conhecemos a história do rei Davi, já foi pregado várias vezes aqui. E Davi lutou contra o gigante Golias e o venceu em nome do Senhor. E o povo filisteu, quando viu aquela derrota, bateu em retirada e o povo de Israel foi lá e venceu seus inimigos. Essas nações que cercavam Israel, elas adoravam outros deuses. Adoravam os deuses a qual o próprio Deus, o Senhor, o nosso Senhor, falava que eram deuses que tinham pés, mas não podiam andar, narinas, mas não podiam sentir cheiro algum, mãos, mas não podiam tocar, olhos, mas não podiam ver. Se nós olharmos lá no livro de Isaías, capítulo 40 diz isso, e acredito que no livro de Salmos também, acho que no capítulo 115, fala desta mesma forma, que os deuses das outras nações, eles nada podiam fazer. Mas as nações ao redor da nação de Israel continuavam ainda crendo nos seus deuses, continuavam sacrificando e adorando aos seus deuses, e eles nada podiam fazer. Mas o Deus de Israel era um Deus totalmente diferente. Ele era um Deus presente. O Deus de Israel era um Deus que tudo podia fazer. Só existia uma coisa que inibia a ação do Deus de Israel no povo, no meio de Israel, entre as outras nações, que era o pecado. A palavra do Senhor diz que o pecado As nossas iniquidades é que faz diferença entre Deus e o homem. É as nossas iniquidades que impede de ver a ação de Deus. Não é que Deus não está presente, é que nós impedimos a sua ação em nossas vidas. E Davi aqui, ele estava vivendo um momento onde a sua fidelidade a Deus trazia resposta de Deus para o seu governo. Ele já estava vivendo ali momentos de alegria, né? Aqui, se nós olhássemos os salmos e olhássemos e achássemos que quanto mais perto do fim fosse o período, está acabando o reinado de Davi, né? Seria uma forma errada de se pensar, porque o salmo não está escrito de uma forma cronológica aqui, mas era um momento aonde Davi, no meio do seu governo, ele via a fidelidade de Deus por causa da sua fidelidade. Não sei te falar que é no começo, no meio, no fim do seu governo, mas eu sei dizer que Davi estava falando aqui neste salmo de um Deus que era presente na vida dele. Eu não sei qual é o momento da sua vida agora, na sua jornada. Eu não sei qual é o momento do seu relacionamento com Deus, o momento em que você está dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, buscando estar junto com Ele em fidelidade, ou é um momento em que a presença dEle é tão real, porque você já entendeu que a sua vida depende dEle, e que não dá para fazer nada sem Ele. Então de manhã você acorda e exalta o nome do Senhor, então durante a tarde você diz: obrigado, Senhor. Eu não sei qual é a sua jornada em Deus, mas eu sei que o nosso Deus não está longe. O que afasta Deus de nós são os pecados. O que afasta Deus de nós. E assim, eu não estou falando de pecado, não estou falando de um pecado, um crime tão forte. Estou falando de um pecado que as pessoas nem consideram como pecado, que é simplesmente não buscar a face do Senhor. As pessoas acham que o pecado na vida delas são aqueles tão altos, né? Prostituição, vícios. Ah, xingar alguém, acha que o pecado é fazer o mal, mas mal entendem. O Senhor nos criou para buscá-lo. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E se não existir essa busca, algo está errado em nossas vidas. E isso nos distancia de Deus. Davi diz aqui: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Davi, ele podia estar cercado de qualquer imagem, mas ele sabia reconhecer o Deus verdadeiro. E ele disse isso porque ele estava se referindo na presença das nações, na presença dos ímpios, na presença de qualquer um. Não existe ninguém mais importante para mim do que o Senhor. E a presença de Deus, ela é tão marcante, tão poderosa na vida do homem, que eu sempre me lembro de quando a presença do Senhor, a arca da presença, estava lá no meio do povo filisteu, estava ali onde era o templo de Dagon, estava a imagem de Dagon em frente à arca, e a imagem de Dagon foi lá e caiu diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E daí passou ali, né, as pessoas que cuidavam ali daquele templo e ergueram de novo, e de novo ela caiu. Até que em um momento ela já não pôde mais ficar de pé, porque quando ela caiu diante da presença de Deus, ela partiu ao meio. A presença do Senhor é mais poderosa do que qualquer outra voz que você ouve aí no mundo. É mais poderosa do que qualquer outra pessoa que diz: ah, né, quantos crentes têm medo de macumba? Quantos crentes têm medo e passa na rua e vê aquela obra de feitiçaria ali, vê o arroz, o frango, às vezes garrafas de bebida alcoólica, e elas fazem assim, né? Misericórdia. E dá a volta, né? Olha na esquina encruzilhada ali e faz assim. Dá a volta para bem longe, com medo das obras que são atribuídas a outros deuses, que nós sabemos que são espíritos malignos. Mas o nosso Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, E nós não damos volta, nós repreendemos o maligno, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos uma obra maligna, o nosso papel é orar e repreender a ação maligna que foi empenhada naquela obra. Na minha família, dessas obras, na minha casa em Itanhaém, ela nunca foi dividida por um muro. É a minha casa de um lado, é a casa da minha avó do outro lado, são dois terrenos e não tem muro. E na casa da minha avó, ela tinha um cantinho ali que ela fazia, deixava as suas imagens. Né, de vez em quando eu via lá, ela abrindo a portinha. E eu lembro que antes da minha casa ser construída ali, ela ficava bem na divisa, no limite dos dois terrenos. Eu lembro que antes disso, antes de eu entender quem era Cristo, quem era o Senhor da minha vida, eu lembro que eu passava por ali e falava assim, não passa por aí não. Colocava um medo, nossa, não pode passar aí, não chega perto, nossa, a avó está aí, não vai para aí. Mas eu conheci Jesus. E aquela portinha não fazia diferença. O que eu fazia era orar para que um dia ela saísse de lá. Para que não tivesse mais ela ali. E houve um dia que esse dia chegou. Tiraram todas as imagens, tiraram todas as imagens, as oferendas que eram colocadas ali. Não existe nem mais a casinha. Talvez se eu fosse tímido, talvez se minha mãe não orasse, ela estivesse lá até hoje. Porque até hoje não tem muro para tirar a casinha. Mas o muro das nossas vidas é o Senhor Jesus. Não existe obra maligna que pode alcançar a minha e a sua vida. Davi, ele dizia que ia louvar no meio dos deuses porque ele não se importava, porque ele sabia que o único Deus digno de ser louvado era o Deus a quem ele servia. Ele não tinha medo do que falavam as outras nações. Sabe aquele momento em que o rei Sanaqueribe envia lá o seu servo e manda falar contra a nação de Israel e fala assim, olha, que foram os deuses das outras nações contra nós? Davi não precisava falar isso, porque o poder de Deus era revelado sobre a nação de Israel desde o momento em que Deus separou ela para si, desde quando começou em Abraão. O poder de Deus já operava maravilhosamente sobre aquele povo. Não era necessário falar, olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque quando o inimigo vem contra você, foi contra a nação de Israel, o Senhor já tinha deliberado uma palavra que ele disse ali através de Moisés, se o inimigo vier contra ti, por sete caminhos, ele fugirá. Então Davi não tinha por que pensar, ah, os outros povos estão aqui. Davi, ele só tinha que pensar assim, o meu Senhor é um Deus presente, Ele está aqui, por isso eu o louvarei. Essa era a comunhão que Davi tinha. Davi, ele não temia nada, não temia os seus inimigos, porque ele via o Senhor. E é diferente. Hoje, qualquer palavra que é dada por uma pessoa, talvez para a sua vida, você já fica com receio. Existe uma coisa que eu vi muito no meio cristão, quando eu trabalhava com mais pessoas evangélicas, o maior medo das pessoas é o olho gordo. O maior medo é a inveja. Ah, não pode contar não, porque se contar para fulano tem um olho gordo, ah, e se ele ficar sabendo, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado porque o seu olhar, porque a sua confiança não está em Deus. Porque se estiver em Deus, pode qualquer um olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida, qualquer coisa boa que está acontecendo na sua vida, se estiver firmado em Deus, a obra sempre vai prosperar. E não importa se o inimigo vai vir olhando com o olho gordo ou não, porque a palavra do Senhor diz que quando Isaac cavava o poço, vinha o povo inimigo e entulhava o poço. Daí ele falava, tá bom, eu não vou cavar mais aqui, eu vou cavar ali do outro lado, para que ninguém viesse me impedir. E ele cavava e saía água de novo. E daí vinha o inimigo e tapava, ele ia mais à frente e dava água. Porque os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Se o plano de Deus é te abençoar em qualquer coisa, Você vai cavar e vai sair água. E pode ser que seu vizinho vai cavar um poço do lado do seu. Vai falar assim, olha, eu vou cavar bem do ladinho para não pegar água do seu, mas eu sei que tem água ali também para os dois. E não vai sair água. Porque o que Deus preparou para você, ninguém pode roubar ou impedir, ninguém pode frustrar na sua vida. Não tenha medo do olho gordo, do que as pessoas vão pensar. A sua casa, a sua família é guardada por Deus. Mais ninguém. Então, pode as nações do lado ficarem incomodadas, como se incomodavam com a nação de Israel e se incomoda até hoje. Mas a obra que é firmada em Deus, essa sempre prospera. E Davi estava feliz ali, dizendo, eu vou te adorar no meio de todas essas nações, de todos os deuses que estão em volta de Israel, porque eu sei que tu és o único Deus. E a obra que está sendo feita aqui, ela jamais poderá ser destruída, porque é feita em Deus. No versículo 2, ele diz, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua obra acima de todo o teu nome. Estabeleceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Davi era rei. Davi, quando menino, cuidava de pastor, cuidava de ovelhas, era um pastor. A sua responsabilidade era cuidar de ovelhas. Davi, mais velho, se tornou o rei de Israel. E se nós olharmos os filmes da era medieval, quando todos chegavam diante do rei, todos se inclinavam, e daí depois o rei mandava, pode se levantar, as pessoas se levantavam. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o caso ali do rei Assuero, que quando se entrava na presença do rei, e não fosse convidado, se ele não estendesse o cetro, a pessoa já estava condenada à morte. Se ele não mostrasse que queria ouvir, dar atenção àquela pessoa, ela já estava condenada à morte. Davi ser rei fazia com que todas as pessoas daquela nação se curvassem diante dele. Mas Davi, diante do rei das nações, do rei da glória, ele se prostrava. Diante do Senhor dos senhores, Davi se prostrava. Porque ele reconhecia que toda a glória tem que ser dada a Deus. Se nós olharmos para Davi ali no finalzinho da sua vida, no livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 29, eu acho interessante ali que ele, no final da sua vida, ele está interessado em construir o templo de Deus. E ele começa a falar assim, olha, de tudo que eu tenho, eu quero dar aqui para o Senhor. Eu quero ofertar ao Senhor para que se construa o templo. Mas ele diz uma palavra que eu acho muito importante. Ele diz, tu, Senhor, se fizeste chefe sobre o teu povo. Não era Davi que governava a nação de Israel. Era Deus. Ele entendia que o governo daquela nação era de Deus. Ele se inclinava para falar, Senhor, eu devo ir para a batalha com esse povo? E daí Deus dizia, Davi pode ir, Davi ia e vencia a batalha. Mas se Deus falasse, Davi não vai. Ele não era teimoso, ele permanecia no seu lugar. Ele orava ao Senhor, ele meditava para como conduzir e guiar aquele povo. Davi aprendeu cuidando de ovelhas como conduzir uma nação. Você não vê no governo de Davi, falando que houve um período de grande fome naquela nação. Você pode ouvir períodos de guerra, e ele venceu as suas batalhas. Mas não houve fome, não houve escassez. Aquela nação não foi pobre. Aquela nação foi uma nação que aprendeu a depender do Senhor, porque o seu rei dependia do Senhor. Aquela nação celebrava a Deus. E quando Davi estava prestes a morrer, aquela nação viu, o coração de Davi também começou a dar para que fosse construído o templo do Senhor. Davi era um rei que se inclinava diante de Deus. E aquela nação de Israel, porque viu seu rei se curvar diante de Deus, também se curvava diante do Senhor. Eu e você temos que nos curvar, nos inclinar diante da glória de Deus, diante do poder de Deus, reconhecer o seu senhorio. O homem às vezes se sente tão importante, às vezes por causa da sua condição financeira, tão importante por causa do seu status. Hoje eu acho que nem a condição financeira é tão importante quanto o status numa mídia social. O quanto as pessoas lutam para serem reconhecidas nas mídias sociais. Mas o melhor lugar para ser conhecido é dentro do seu quarto, quando você fecha a porta e se inclina diante de Deus, porque no oculto e no secreto Deus fala contigo, e ali você sai vitorioso para qualquer circunstância, porque ali naquele lugar, um Deus que ensinou a Davi governar no meio de Israel, vai ensinar você a governar a sua casa, a sua família, os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor. Você vai ter uma palavra para que eles sejam transformados e mudados. Porque você se curvou diante do único Senhor desta nação, diante do único Senhor desta igreja, diante do único Senhor de todo mundo, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Davi, ele sabia que era importante se curvar, e ele prezava uma coisa. Ele diz assim, olha: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Davi reconhecia que a palavra de Deus era prioridade. Ele reconhecia que aquilo que Deus declara em sua palavra acontece. Eu sempre quando estou pregando, eu falo, existe uma canção que diz, né? E existe uma canção de um ministério de louvor que dizia: o que ele diz é, o que ele diz acontece, o que o Senhor diz em sua palavra acontece. E as pessoas estão desprezando essa palavra, as pessoas estão perdendo o controle das suas vidas, estão escorrendo por meio das suas mãos como água entre os seus dedos, estão perdendo o domínio da sua vida, porque não entenderam que aquilo que Deus diz é, aquilo que Deus diz acontece. E Davi não desprezou essa palavra. E eu e você, sabendo que ele não desprezou e deu certo, também não podemos desprezar a palavra de Deus. Quando Deus diz que nós devemos buscar a sua face, eu e você temos que entender, é tempo de buscar a face do Senhor. Quando o Senhor diz que é necessário arrependimento, eu e você temos que entender que é necessário se arrepender. Quando a palavra do Senhor diz, seja cheio do Espírito Santo, eu tenho que entender que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Porque muitas pessoas olham para esse versículo que está no livro de Éfeso e diz, não vos embriagueis com vinho, que há contendas, mas... ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. E a igreja se contentou em não beber o vinho. E esqueceu de ser cheia do Espírito Santo. O que ele diz é uma realidade para nós. Tem que ter uma busca pelo seu Espírito. Tem que olhar para a palavra de Deus e entender que ela foi feita para mim e para você. Que não é um livro de faz de conta, mas é um livro que depende... a sua vida depende dele para entender qual é o seu futuro. Porque as pessoas se preocupam muito com escatologia, mas não se preocupam em fazer uma coisa, que é ser fiel até a morte. Se preocupam de como será o fim dos tempos, como que vai funcionar, se o arrebatamento, se a igreja, se os que estão mortos vão subir, quando vai ser o arrebatamento, se preocupam, quando vai ser o dia que a besta vai chegar, mas não se preocupam em olhar para suas próprias vidas e fazer como diz o apóstolo Paulo, examinai o homem a si mesmo. E não se preocupem em ver se estão fiéis à palavra do Senhor. Não estou dizendo que é errado estudar escatologia. Eu estou dizendo que é errado não ser fiel até a morte. Se preocupar de quando vai ser o fim, não importa, irmãos. Porque o fim pode ser quando sair da igreja, para mim ou para você. Mas a fidelidade tem que ser agora. A fidelidade tem que ser já. A busca, segundo a palavra de Deus, para ser cheio do Espírito Santo tem que ser agora. Não nos conformar com este mundo, mas buscar a renovação através do Santo Espírito de Deus tem que ser agora. Olhar para Deus tem que ser agora. Porque no futuro, pode ser que não dê tempo. Davi não olhou para a nação de Israel e falou assim, ó, vou buscar Deus quando ele estiver mais velhinho. Ele buscou no exato momento em que ele estava vivendo. Não deixe Deus para depois. Não deixe a palavra de Deus para depois. O tempo é agora. O tempo é hoje. Davi, ele olhou para a palavra de Deus e entendeu que ela tinha que ser praticada. A palavra do Senhor, quando Deus ali dá ordens através de Moisés, diz, olha, se um dia a nação de Israel tiver um rei e esse rei dominar sobre eles, esse rei vai ter que ter o livro da minha lei e ele deverá meditar de dia e de noite nesta lei. Não foi só para Josué. Não foi só para Davi que Deus disse isso. Nós temos uma cópia desse livro. E hoje está bem mais fácil, né? Porque ter cópia da lei naquele tempo era difícil. Você tinha que ter uma pessoa que escrevesse. Não se tinha material fácil para escrever. Então ter uma cópia era uma coisa inacessível praticamente. Tanto é que só tinha o rei, o sacerdote. E o sacerdote era obrigado a transmitir para o povo, diz a palavra do Senhor, que o sacerdote, os levitas, tinham que transmitir a palavra de Deus para o povo. E diz que o rei também tinha essa incumbência. Porque não era tão fácil ter os volumes ali do Velho Testamento copiado para cada um. E quantas vezes nós vemos no Velho Testamento, estavam limpando tal lugar e encontraram a palavra de Deus. E quando encontraram ela, falaram, nossa... Porque passaram muitos anos sem que alguém pregasse sobre aquela palavra. Nossa, nós estávamos errados nisso, 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 nisso. E havia correção por causa da palavra de Deus que era lida. Acredito que foi no livro de Esdras e no livro de Neemias que se encontra a palavra de Deus ali. É um desses dois livros e eles leem a palavra de Deus no livro de Neemias. E aí há correção no meio do povo e no livro de Esdras também. E ali eles entendem que não podiam ter casamento com os filhos de outra nação. Entendem ali que tinham que se voltar a Deus e corrigirem os seus caminhos. E a nação de Israel começa a ser reerguida por causa da palavra de Deus, porque foi encontrado o livro. Foi assim no meio do governo do rei Josias, e vai ser assim na sua vida. Pode estar tudo quebrado, pode estar tudo sem, você fala assim, não tem perspectiva para a minha vida. Olhe para a palavra de Deus, e ele vai encaixar todas as coisas no lugar. Assim como fez com a nação de Israel. Assim como fez e está fazendo neste momento em nossas vidas. Se a palavra de Deus for o primeiro lugar, o primeiro alvo para nós, nós não vamos errar. Deus, ele diz, né, que ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele vai se manter sempre fiel. A palavra que ele liberou e a que nós temos aqui, hoje em nossas mãos. Então, se você agir como os homens agiram, como Davi agiu, segundo a palavra de Deus, a sua vida vai ser uma vida de um homem vencedor. Porque você vai poder passar por aquela obra de feitiçaria que eu disse e você vai dizer... Eu repreendo essa obra em nome de Jesus. E você vai poder fazer como fez o Daniel uma vez. E ele disse aqui nesse altar, né, ele estava contando testemunho. Que ele olhou para aquela obra e repreendeu e falou assim, ó, e que nunca mais seja feita essa obra aqui neste lugar. Entendeu que o Deus Todo-Poderoso é que governava sobre aquele lugar. E repreendeu aquela obra maligna. E vai ser assim na minha e na sua vida. Nós não vamos temer o que pode dizer o inimigo. Se a palavra de Deus estiver dentro de nós. Porque o inimigo pode ter centenas de palavras para te fazer temer. O nosso Deus só precisa de uma para você entender que você é vitorioso. Ele pode dizer milhares de palavras. O nosso Deus vai dizer para você, não temas, eu sou contigo. O diabo, quando ele se apresentou ali, né, ele foi no deserto onde estava Jesus. Ele disse, apresentou coisas boas para que Jesus se agradasse daquilo. E tudo que Jesus disse, em resposta a todas aquelas ofertas, não está escrito assim na palavra do Senhor? Não está escrito assim na palavra do Senhor? E quando chega aquele último momento, né? Ele diz, adorarás somente o Senhor teu Deus. E diz que o inimigo foi embora. A palavra de Deus, ela tem autoridade sobre o inimigo da sua alma, sobre Satanás. A palavra do Senhor na sua vida demonstra o quanto você busca o Senhor. Porque se o inimigo vier contra você, te oferecendo coisas semelhantes à que ele ofereceu para Jesus, ou outras coisas ainda mais, você vai poder dizer, está escrito assim na palavra do Senhor. E ele vai bater em retirada. Porque quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. E é somente segundo a palavra de Deus que nós conseguimos vencer. Porque somente na palavra de Deus que nós encontramos, que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus. Se você não leu lá e não entendeu isso na sua vida, não vai valer. Houve um homem, né, chamado Simão, acredito, não lembro agora, do livro de Atos, que quando viu o apóstolo Paulo, acho que é o apóstolo Paulo orando, e ali batizando, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele decidiu ter aquele poder sobre ele. Quanto que eu tenho que pagar para vocês para poder fazer tal coisa? E o apóstolo Paulo, ali teve que repreendê-lo duramente. E ele teve... Foi Pedro? Então aí, o apóstolo Pedro teve que repreender ali. Porque a obra de Deus só é motivada e é feita através da sua palavra. E Pedro ali estava executando uma obra que era aquilo que estava na palavra do Senhor Jesus. Então a obra com certeza se concretiza. Se está na palavra do Senhor que você deve ser cheio do Espírito Santo, corra para ser cheio. Se está escrito na palavra de Deus que você tem que ser fiel a Ele, corra para ser fiel. Se está escrito na palavra de Deus que você deve orar pelos seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Se está escrito na palavra de Deus que você tem que orar pelo enfermo, ore pelo enfermo. A sua parte é fazer o que está na palavra de Deus, e a parte de Deus é retribuir as bênçãos conforme a palavra dEle. Então, faça o que está na palavra de Deus. Não seja seduzido por uma palavra que não vem de Deus. Muitas pessoas estão sendo seduzidas dentro das igrejas por palavras que não vêm de Deus. As palavras que são usadas como trocas. Se você for fiel trazendo mais dinheiro, mais bênção. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós seremos prósperos. E ser prósperos não tem a ver em ter riquezas, tem a ver em não faltar nada na sua vida. E as pessoas estão trocando na sua vida, trocando a palavra de Deus por coisas banais, achando que trazer mais dinheiro vai se enriquecer. Quando Deus deseja que o busquemos de todo o coração. No versículo 1, Davi diz, te louvarei de todo o meu coração. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12, eu acho, 12, 13, não lembro. Diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E as pessoas estão tentando, como aquele homem Simão, comprar as bênçãos de Deus. Não estão entendendo que Deus nos abençoa segundo a sua palavra. Seja abençoado através da palavra de Deus. Davi entendeu e teve um reino abençoado. Daí diz no versículo 3, no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me fortalecendo a minha alma. No dia em que eu clamei, me escutaste. Quantas pessoas têm falado, eu tenho orado, eu tenho clamado, mas o Senhor não me ouve. Quantas pessoas estão deixando de crer em Deus porque acham que o Senhor não ouviu? Tudo na obra de Deus tem o seu tempo. Deus, ele não é obrigado a fazer nada porque nós queremos. mas Ele faz porque nos ama. Mas existe um tempo, mas a pior tolice que o homem fala é dizer que Deus não ouve. O que o homem não entende é que ele não tem deixado o tempo para ouvir a resposta de Deus. O Senhor diz em sua palavra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. É isso? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso? Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Olha só o que o Senhor diz, olha. O seu grito de socorro vai ter resposta. Mas o problema é que as pessoas estão gritando e não estão aguardando a resposta. Estão clamando, dando gritos, Senhor me ajuda, Senhor me socorre, mas não estão aguardando a resposta. Irmãos, Daniel clamou até que a resposta viesse. Ele não parou, ele continuou clamando, ele ia lá, orava de manhã, de tarde, de noite, mas aí ele voltava, não aconteceu, clamava de manhã, de tarde, de noite, não aconteceu, continuava clamando até que a resposta viesse. E as pessoas clamam, ai Senhor, me ajuda, espera que seja automático. A resposta do seu clamor, ela tem a ver com o tempo que você aguarda para que Deus responda. E esse tempo de aguardar, as pessoas clamam e falam assim, ó, já clamei, agora é a parte de Deus responder. A sua parte é continuar orando. A sua parte é continuar dizendo, Senhor, eu preciso da resposta. Não desistir, porque o Senhor, Ele te ouviu, mas existe um momento para a resposta de Deus em sua vida. Porque quando for necessário que a resposta seja automática, necessária, Deus vai fazer dessa forma. Mas talvez o que está faltando é um tempo buscando a face de Deus para que a resposta venha sobre ti. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, Deuteronômio capítulo 3. Nunca foi tão difícil achar. Versículo
Êxodo
capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Opa. Eita, me perdi aqui mesmo. Achei. Versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. O povo de Israel já estava sofrendo ali quase 500 anos. E o Senhor estava ouvindo o seu clamor. Por 500 anos eles clamavam por socorro até chegar o dia, o momento em que Deus respondeu o clamor do seu povo. Houve um período, foi grande, debaixo de servidão, debaixo de escravidão, mas o Senhor em nenhum momento deixou de ouvir o clamor do seu povo. Mas Ele agiu no momento oportuno, porque Deus disse uma palavra para Abraão, ali no livro de Gênesis, que Ele disse que a nação de Israel seria escrava no meio do Egito por um período. Mas ele ouvia o grito de socorro daquele povo. E ele agiu. Libertou aquela nação. E até hoje, quando se fala dessa libertação, em que Deus salvou aquele povo, pode cientistas tentar explicar para você, fazer testes, experiências e mostrar, olha, o vento forte era capaz de abrir as águas, mas o vento forte ele abriu as águas e passou uma nação inteira com mais de 1 milhão de pessoas atravessando aquele mar vermelho. E quando chegou a vez dos inimigos de Deus, não passou um a outro lado da margem. Porque Deus ele fez a sua obra para o seu povo, para aqueles que para ele respondeu o clamor daquele povo. Pode todo mundo falar, olha, tal coisa pode ser feita pelo homem, mas só o nosso Deus tirou água da rocha. Mas só o nosso Deus curou as águas amargas ali quando eles passavam nas águas de Mara. Só o nosso Deus, quando aquele povo clamou, oh, temos fome, só o nosso Deus fez chover o maná do céu. Você já foi a algum lugar e viu, ah, não tem o que comer e vir maná? Só o nosso Deus fez isso para aquela nação. Irmãos, só o nosso Deus tem poder para responder ao meu e ao seu clamor. Mas existe um tempo, as pessoas desistem e não entendem que tem que permanecer buscando, tem que permanecer orando. Imagina se aquela nação desistisse de orar, mesmo já estava passando ali, já tinha passado 200 anos de escravidão. Né? Já tinha passado 200 anos de escravidão, imagina, não vamos mais fazer nada, mas continuaram clamando, porque eles ouviram que o Deus dos pais dele, o Deus de Abraão, iria socorrê-los, sempre cuidaria deles, porque em Abraão seria bendita todas as nações da terra, e eles eram descendência de Abraão, e eles continuaram clamando, e Deus vem com essa resposta no livro de Êxodo: eu ouvi o clamor do meu povo, o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor ouve o seu clamor, e vai chegar o dia em que Ele vai te responder coisas grandes e firmes que não sabes, e nesse dia você vai saltar de alegria, nesse dia nada vai impedir a sua vitória, porque você vai ouvir direto da boca de Deus. Mas continue clamando, se desistirmos, não vamos ouvir. Não vamos ter resposta. Se desanimarmos, não vamos ter resposta. Naamã foi uma pessoa que desanimou, né? Ah, então tem que entrar no rio? Naquele ali? Não tem águas mais limpas? Da onde nós viemos? E desanimou daquela palavra. Daí o seu servo diz, mas olha, se tivesse pedido uma coisa tão difícil, como pular de paraquedas, não tinha, né, naquele tempo, né, mas imagina, né, se fosse como fazer um bungee jump, que para mim, que tem medo de altura, subir no muro já é difícil, imagina falar que tem que pular dele. Se falasse, olha, uma coisa tão difícil, na mão, você não faria? E, segundo essa palavra, ele falou, eu vou lá entrar. Daí eu acho que a frustração era cada mergulho, né, porque eu acho que ele mergulhava e olhava assim, não aconteceu nada. Mas quando a palavra do Senhor foi liberada, no sétimo mergulho, quando ele levanta, já não havia mais sobre ele a enfermidade. Ele foi, clamou lá na fonte, olha, lá na minha terra, disse a serva, a menina, né, que era escrava, lá na minha terra tem um profeta, ó, que se ele falar, já curou. E quando a palavra de Deus foi declarada, quando foi cumprido segundo aquela palavra, cessou a enfermidade na vida de Naamã. E as pessoas se decepcionam em suas ações, né? Porque acham que é simples demais e deixam de orar. Acham que Deus só precisa ouvir uma vez só. As suas atitudes de clamar e insistir no seu clamor demonstra que você crê que a resposta virá do Senhor. Se você clama uma vez, ah, agora tanto faz, eu já fiz a minha parte. A resposta vai demorar muito mais. Mas se você insistir, na hora certa, ela virá. Porque o nosso Deus, ele jamais tarde em dar a resposta. Ele responde na hora certa. Versículo 4. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 47, tem um versículo que nós falamos aqui na igreja, nós ouvimos pelo menos muitas vezes, que é: batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com voz de triunfo. Davi entendia que existe só um Deus, mas ele entendia uma coisa, que todas as nações deveriam olhar para este Deus. Davi já entendia que o nosso Deus teria que ser louvado por todas as nações. E o desejo dele em diversos salmos é que os reis o adorem, que os reis o adorem, que as nações o adorem, que as nações o exaltem. Davi já deliberava para aquela nação que só o nosso Deus era o Senhor sobre tudo. E esse tem que ser eu e você. Desejar que as outras nações, que as outras pessoas adorem o seu Deus, é dizer: olha, o meu Deus, ele é o Deus que tudo pode. O milagre pode existir diante dele. Ah, as bênçãos, ela vem por causa do meu Deus. A cura é possível se clamarmos em nome de Jesus. A vida de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus. Davi, ele desejava isso sobre as nações e para que aquelas nações que estavam ao redor de Israel ouvissem e crescem nesse Deus. Você tem feito o quê? Para que as outras vidas reconheçam o Senhor nosso Deus. Você tem feito o quê? Tem desejado que o seu vizinho encontre Deus? Tem desejado que alguém da sua família encontre Deus? Porque Deus precisa de uma pessoa para que a sua palavra seja pregada. E essa pessoa sou eu e você. Deus precisa de uma pessoa para que os outros povos o adorem, o exaltem. E como diz no Salmo 47, batei palmas todos os povos. E celebrai a Deus com vozes de triunfo e de júbilo. Existem tantas vidas amarguradas por aí que precisam conhecer de um Deus que te libertou. Para poder celebrar com voz de triunfo e de júbilo. Deixe ser usado por Deus. Davi se permitia ser usado por Deus. Que você possa se permitir ser usado por Ele. Versículo 6. Ainda que o Senhor, o excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo o conhece de longe. O Senhor nos conhece. No capítulo 139... No versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. O Senhor é quem esquadrinha os nossos corações. O Senhor é quem guia os nossos passos. E o homem pode tentar esconder de qualquer um, qualquer uma das tuas obras ou das suas intenções. Mas de Deus, nada pode ser oculto. Então apresente a Deus. Apresente a sua vida a Deus. Não é fácil, mas Deus conhece todas as coisas. Mas Ele deseja ouvir dos seus lábios. É, Deus, ele deseja ouvir dos seus lábios, porque confirma aquilo que está no seu pensamento, porque confirma o seu desejo. Deus te conhece, mas Ele continua dizendo: clama a mim. Não é só o conhecer por dentro, Ele deseja ouvir a sua voz. Por isso que a oração é importante. Porque Deus deseja ouvir a sua voz conversando com ele. Davi diz que ele acordava ali antes do sol nascer para falar com Deus. O Senhor vinha para falar com o homem, como eu já falei ali com Adão, no meio do jardim. Deus te conhece, mas Ele quer um relacionamento. Ele não quer apenas que você viva, mas Ele quer que você viva com Ele, nele. Como disse o apóstolo Paulo, em ti nos movemos, somos a sua geração. Nele existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Deus deseja que você viva nele e com ele. Versículo 7 diz, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás e estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre, não desampara as obras das suas mãos. Nós vemos aqui um Deus que salva. Davi conhecia que a salvação da sua vida vinha do Senhor. No livro, no livro de Josué, diz que assim como ele foi, como Moisés, ele seria com Josué. Jamais o deixaria, e jamais o deixaria desamparado. Da mesma forma que Deus foi com Josué, ele vai ser comigo e com você. Jamais te deixarei e nunca te abandonarei, nunca te desampararei. O Senhor é um Deus presente. Davi estava orando nesse salmo, estava ali exaltando ao Senhor, que era um Deus presente. Deus está presente neste lugar. E Ele é quem age sobre as nossas vidas. Deus governa neste lugar. E a voz dele, que é a sua palavra, é que guia as nossas vidas. Deus está presente neste lugar. Ele é presente aqui. E ele conhece o meu e o seu interior. Mas ele deseja ter um relacionamento. Ele deseja andar com você dia após dia. Deus conhece todas as situações da sua vida, mas num relacionamento, você compartilha a parte da sua vida e do seu dia com a pessoa com quem você se relaciona. Comece, como Davi, a compartilhar o seu dia. Davi acordava antes do sol nascer para louvar ao Senhor e ali ele já partilhava com Deus. Olha, Deus, meu dia ontem foi assim, assim, assim. E eu sei que hoje é uma nova etapa. E nessa nova etapa, eu sei que o Senhor agirá com obras ainda maiores do que foi ontem. Eu sei que o Senhor me abençoará de uma forma diferente do que foi ontem. Porque ontem já passou, mas eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu sei que as bênçãos que o Senhor tem para mim hoje são diferentes daquelas que vieram ontem. Porque aquelas foram para o dia de ontem. E sabe qual é a maior bênção que você pode ter? Comunhão com o nosso Deus. Comunhão com o Espírito Santo de Deus. Comunhão com Jesus Cristo. Essa é a maior bênção, porque você, em tudo que você fizer, você vai prosperar. As obras de Deus não serão frustradas na sua vida quando houver comunhão com Deus Todo-Poderoso, com Jesus Cristo e com o seu Espírito Santo. É Deus quem te fortalece. Senhor Jesus Cristo é a autoridade que está na sua vida. E o Espírito Santo, o Consolador, é seu amigo íntimo, que ouve a sua oração quando você faz a Deus. Ele é o grande auxiliador. O caminho é Jesus. E nós nos encontramos com Deus. Não deixe de viver tudo que Deus preparou para você. Seja cheio do Senhor. Quando as pessoas te verem, elas possam reconhecer quem é o seu Deus e quem é o seu Senhor. Porque era isso que Deus fez com a nação de Israel. Quando as pessoas viam a nação de Israel, eles não chamavam de nação de Israel. Falava assim, nação cujo Deus é o Senhor. O povo de Deus, diz lá, essa nação que se chama pelo meu nome. Lá vem a nação de Israel. Lá vem a nação do Senhor, dos senhores, do rei, dos reis. Quando as pessoas verem eu e você, vai dizer, ó, lá vem o filho de Deus. Lá vem o servo do Senhor, dos senhores. Lá vem aquele que anda com o Cordeiro. Lá vem aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Lá vem aquele que tem a palavra de vida para transformar a minha vida. Porque um dia Cristo mudou a vida dele. É assim que nós vamos ser conhecidos, nas ruas de Itupeva, na rua de Campinas, de Jundiaí, por onde andarmos. As pessoas vão reconhecer Deus nas nossas vidas, porque Deus é importante. Deixe ser conhecido por Deus, para que as pessoas conheçam o Deus que habita em você. Então, quando você chegar na sua casa, quando você estiver lá, feche a porta do seu quarto, e ore a Deus, tenha comunhão com Ele, porque o Deus que te vê no oculto, te responderá no oculto, e quando você abrir a porta do seu quarto, o Deus que você conhece, será revelado através da sua vida, através das suas atitudes, porque aquilo que você viveu no seu quarto, vai começar a existir fora dele. Às vezes nós falamos, ah, não sou usado por Deus. É porque nós queremos ser usados antes do tempo. Tenha relacionamento com Deus e será usado por Deus.